E hoje no CBN Saúde, eu converso com Nabila Abdala. Ela é neurologista, especialista em epilepsia, nosso tema principal, inclusive, hoje. Doutora Nabila, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aí pelo rádio, pelo Facebook. É um prazer estar aqui hoje falando de um tema que eu gosto tanto. E hoje o tema da nossa discussão, assim, da nossa conversa, digamos, vai ser os fatores de descompensação dos pacientes epiléticos durante a pandemia, né?
Uhum. Eu queria começar perguntando o seguinte, vamos falar um pouco da epilepsia como doença, para a gente caracterizar ela um pouco para o nosso ouvinte. A gente sabe que a grande maioria das pessoas, se não todas as pessoas, já conviveram, conhecem a epilepsia, às vezes tem uma convivência mais próxima com a doença, mas o que é a epilepsia?
Perfeito, Gilson. Então, assim, a epilepsia, ela é um nome só que serve para designar várias doenças. Então, assim, existem vários tipos de síndrome epilética e é isso que acaba gerando um fator confusional muito grande, né? Então, existem crises daquelas que são muito exuberantes e existem crises que acontecem durante o sono e praticamente não apresentam nenhum movimento, mas o dano é o mesmo, a lesão é a mesma, né? Então, assim, a gente fala que é um leque e que é o mesmo nome, mas que denomina várias doenças diferentes. Só para começar uma introdução breve, então a epilepsia ela é caracterizada por uma atividade neuronal síncrona e excessiva do cérebro. Então o que ocorre é como se fosse um choque elétrico mesmo, e esses episódios eles acontecem de forma espontânea e o mais, assim, o mais importante talvez para a gente é que eles acontecem de uma forma imprevisível. Então, a gente nunca sabe quando um paciente vai ter crise, né? Com o isolamento social, com a mudança da rotina, a gente tem recebido muitos pacientes em consultório com queixa de descompensação das crises. Então, assim, esses são dados bem sólidos, que mais de 2/3 dos pacientes epiléticos têm um controle adequado das crises com o uso da medicação. Então, esses pacientes tomam a medicação, eles ficam bem, o tratamento segue tranquilo. Só que existem fatores que podem descompensar esse tratamento. E nesse período que a gente está vivendo de isolamento social, de mudança de horário, de fatores emocionais muito, muito exacerbados, digamos assim, essas crises, elas estão, mesmo os pacientes que eram previamente controlados, eles estão apresentando mais descompensações, estão apresentando mais crises. Então, é sobre isso que a gente queria conversar um pouquinho, né?
Bom, doutora,
sobre esse cuidado.
Eu vou explorar um pouquinho essa questão que a senhora falou. Quer dizer, a epilepsia é um tratamento que tem medicamento para ela, é possível você amenizar. Calculo que ela tenha graus diferentes. Ela tem graus diferentes? Pessoas que têm mais ataques epiléticos do que outras?
São coisas diferentes, isso.
Eu queria que a senhora faça um pouquinho sobre isso. Desse grau de diferenciação, você pode ter pessoas que tenham mais intensamente os ataques ou não, tem que ser compensado com mais ou menos medicamento. Como é que funciona essa seleção do grau de epilepsia?
É como eu falei, Gilson, a epilepsia é um nome só, mas que define várias doenças diferentes. Então, assim, o tratamento muda muito dependendo da pessoa, dependendo do tipo de lesão, do tipo de atividade epileptiforme que a gente encontra no exame. Mas, assim, eu acho que o mais importante agora que tá acontecendo é que, assim, pessoas previamente controladas, que não tinham crises há 3, 4, 5 anos, voltaram a apresentar crises. Então, assim, os fatores precipitantes, eles estão influenciando muito na vida das pessoas durante esse período do isolamento social pelo Covid-19. E eu acredito que o principal fator de descompensação seja o fator emocional. Então, assim, a ansiedade, ela pode provocar crise no paciente epilético. E outro fator muito importante é que a ansiedade interfere diretamente no sono. O sono é um fator crucial para o paciente que tem epilepsia. Então, o paciente que tem epilepsia, ele precisa ter uma rotina regular de sono, ele precisa dormir e acordar todos os dias no mesmo horário, inclusive aos finais de semana, porque a privação de sono, o fato desse paciente ficar sem dormir, ficar, ter um atraso de sono, digamos assim, pode também desencadear as crises, né? Então, assim, mudanças emocionais, mudanças no padrão de sono, mudanças laborais. Então, a gente sabe que muita gente agora mudou totalmente a rotina em relação ao trabalho, tendo que conciliar home office com um serviço de casa, tendo que se adaptar a esses novos, essa nova forma de ensino aí, que é as aulas online. E tudo isso tem feito com que os pacientes muitas vezes esqueçam de tomar as medicações. Então, eles saem daquela rotina. Então, assim, acaba acontecendo atrasos no horário das doses. Muitas vezes os pacientes esquecem e pulam doses, pulam aquele horário do medicamento, né? Então, uma orientação que a gente sempre faz é assim: deixa uma dose extra na bolsa, uma dose extra na mochila, que se caso tiver qualquer problema, não conseguir chegar em casa, não conseguir ter acesso ao medicamento no horário ideal, tenha uma reserva, digamos assim, junto, para que não ocorram esse atraso de dose, essas falhas na tomada das medicações. Né?
Doutora, eu queria fazer uma pergunta exatamente sobre a questão da faixa etária em relação à epilepsia, porque eu calculo que se detecta cedo isso. E quando se fala de crianças, por exemplo, a senhora falou sobre as crianças em casa sem aula. E, de repente, você tem, como a senhora mesmo colocou, ansiedade. Isso pode provocar um maior número de casos. Talvez irritação. Uhum. E clima em casa fica tenso. Criança pequena, o negócio fica tenso, tanto para pai e para filho. Como é que funciona isso? Desde pequeno se detecta a doença? Ela pode se agravar ao longo da idade? Não? Como é que funciona isso?
Então, assim, Gilson, a epilepsia, a gente fala que ela tem um pico bimodal. Ela tem uma prevalência muito grande na infância, reduz essa prevalência durante a idade adulta e volta a aumentar nos idosos. Geralmente, as epilepsias da infância são epilepsias de causas genéticas. Então, a criança já nasceu com aquela predisposição de gerar crises secundárias a lesões ou não, secundárias a distúrbios metabólicos ou não. E no final da vida, essas crises costumam acontecer secundário a AVCs, tumores, traumas, o próprio envelhecimento do cérebro. Então, assim, a nossa pele como um todo, ela vai perdendo água ao longo do tempo, né? Então, a mão vai enrugando, o rosto vai enrugando, e com o cérebro não é diferente. O cérebro, ele vai diminuindo de volume. E nessa diminuição de volume, podem começar as crises epiléticas. Então, assim, as crises, elas podem começar em qualquer idade.
Agora, quando se fala das crianças, eu queria pegar um pouco isso, elas em casa agora, cuidado com os pais tem que ser redobrado quando a criança tem esse tipo de problema, e ao mesmo tempo, como é que é, e esse é um dado que eu gostaria muito de conversar com a senhora, preconceito, porque as pessoas costumam ter preconceito, e muita gente não sabe nem tratar um ataque de epilepsia quando alguém tem um ataque próximo, né? Eu queria falar um pouco sobre isso também.
Inclusive, Gilson, teve uma blogueira bem famosa esses últimos tempos que deu um depoimento falando que é epilética há muitos anos, mas que ela nunca contou para ninguém justamente pelo preconceito, pelo medo da reação das pessoas. Então, assim, eu acho que por isso que é tão importante a gente falar, por isso que é tão importante a gente expor, porque é uma doença que pode ter um controle satisfatório com a medicação, é um paciente que precisa ter uma vida diferente, ele precisa ter uma vida mais regrada. Então, assim, como você falou das crianças em casa. Criança em casa, geralmente, assim, desregula o horário de sono, quer videogame, quer filme de ação. Então, assim, existem muitas epilepsias que são fotossensíveis. Então, elas são desencadeadas por estímulos luminosos que ficam piscando. Então, assim, uma orientação que a gente dá para os pais é que a criança tem que ficar pelo menos a 2 metros de distância da televisão e com as luzes do ambiente acesa. Então, se for jogar videogame, se for assistir filme de ação, filme com muita luz, precisam tomar esses cuidados, porque senão o próprio estímulo da televisão pode gerar crises. Que foi o que aconteceu muitos anos atrás no Japão, com um desenho que acabou gerando crise em centenas de crianças por causa do espectro de luz que piscava, né?
Agora, uma outra coisa que eu queria falar um pouco sobre a epilepsia é o acompanhamento médico. A senhora é médica, passou por esse problema da Covid, deve ter uma série de pacientes. Isso precisa de monitoramento constante do profissional? Quer dizer, quem tem epilepsia frequenta mais o consultório médico? E como é que é a relação quando o seu paciente está em isolamento social, mas ao mesmo tempo é preciso ser acompanhado?
Gilson, então eu acho que esse é um ponto duplamente importante. Em primeiro lugar, a gente pede assim, para os pacientes, principalmente para os que fazem uso de medicação crônica, aqueles que são bem controlados, não deixarem as receitas, as consultas para a última hora. Por quê? Muitas clínicas, muitos serviços estão trabalhando em horário reduzido, então às vezes está mais difícil de atender esses pacientes, né? Existem algumas medicações que estão sendo temporariamente descontinuadas. A maioria das medicações para epilepsia, elas são importadas, então na ausência de insumos para importação, a gente está ficando desabastecido de algumas medicações, tá? Então a gente orienta sempre uma reserva de 2 ou 3 meses de medicação na frente para não correr o risco de ficar sem esse remédio. A gente sabe que isso vai se normalizar, mas talvez leve algum tempo, então é bom que isso aconteça, que aconteça essa reserva, digamos assim. Eu não estou aconselhando ninguém a fazer estoque de medicação em casa, mesmo porque isso é muito perigoso, principalmente para quem tem criança e tudo isso. E a gente guardando muito remédio, a gente tirando do outro, né? A gente está privando o outro do tratamento. Mas ter pelo menos, assim, 2 a 3 meses de tratamento já garantido, porque a gente está numa fase que as medicações podem chegar a faltar. Principalmente os medicamentos que são mais novos. Em relação às consultas, a gente reforça muito para que o paciente não deixe de vir à consulta, não deixe de fazer o acompanhamento regular. Porque tendo esse acompanhamento regular, a gente consegue sanar algumas dúvidas, fazer as orientações, de repente mudar algumas medicações, organizar o tratamento para que não aconteça uma emergência, para que não aconteça uma crise mais forte e esse paciente seja obrigado a ser exposto ao pronto-socorro. No caso dos pacientes com um grupo de risco, então idosos, pacientes com diabetes, pacientes hipertensos, com problemas pulmonares, a gente dispõe da teleconsulta. Então, a teleconsulta, ela foi aprovada no Brasil durante a pandemia do Covid, né? E eu acredito que ela vá permanecer depois que tudo isso acabar, porque, assim, principalmente para aqueles pacientes que a gente já conhece, que a gente já acompanha, é uma facilidade muito grande para o paciente conseguir conversar com o médico, conseguir tirar algumas dúvidas, conseguir adequar o tratamento, e é uma forma mais segura, né, dele não precisar frequentar a clínica, às vezes pegar a estrada, ir para outra cidade, tudo isso, né.
Doutora, eu queria falar um pouquinho sobre aquilo que é para mim uma orientação à grande maioria das pessoas que ou convivem com alguém que é epilético, às vezes não, às vezes você está andando na rua e alguém pode ter um ataque epilético na sua frente e você tem que ajudar. Como é que se ajuda? Quais são as ações que a gente toma quando alguém, de repente, tem um ataque epilético perto da gente e a gente precisa tomar a atitude de ter lá o primeiro atendimento, o primeiro socorro?
Gilson, a única ação que a gente tem que fazer, a única ação que a gente pode fazer é segurar a cabeça, colocar alguma coisa macia, uma camiseta, uma mochila, alguma coisa para que esse paciente não bata a cabeça no chão. Se conseguir virar esse paciente de lado, lateralizar, para que não haja o risco dele aspirar a saliva, tá? O paciente não engole a língua, isso é mito. A saliva não é contagiosa, isso é outro mito muito, muito divulgado e que não faz o menor sentido. Não adianta tentar segurar o paciente. É uma descarga elétrica. Então, ele não vai parar a gente tentando segurar, e isso pode gerar fratura, ele pode machucar quem está tentando ajudar. Então, assim, a gente já viu casos de pacientes que quebraram o braço na própria grade da cama hospitalar. Então, a crise é tão forte que ele bate o braço com tanta força que ele fraturou os dois ossos, né? Então, assim, a recomendação é não segurar a perna, não segurar braço, lateralizar a cabeça e proteger a cabeça. A gente sabe que mais de 95% das crises, elas são de forma espontânea em um minuto ou um minuto e meio. Então, assim, o cuidado com a cabeça, ligar para o SAMU, aguardar o SAMU chegar. Muitas vezes acontece desse paciente acordar e levantar. Não, tudo bem, isso sempre acontece, tá tudo normal, eu vou pegar meu ônibus e eu vou para casa. Então, a gente tem que lembrar que o que aconteceu foi um choque neuronal, foi uma tempestade elétrica. Então, por mais que às vezes o paciente consiga conversar e fale algumas palavras, ele não tem plena consciência do que ele está fazendo. Ele não tem plena consciência do que ele está fazendo. E essa não consciência pode levar a ele sair dali e, de repente, ser atropelado. Sair dali e se perder. Então, assim, o paciente em pós-ictal, o paciente em pós-crise, ele precisa ser acompanhado. Então, ele precisa ser levado para um serviço de urgência. Ele precisa, pelo menos, ficar em observação durante algum tempo, para garantir que essas funções retornem devagar ao normal, para ele poder seguir com segurança.
Doutor, uma última pergunta. Eu tenho tempo esgotado, praticamente está apertadinho meu tempo. Mas eu acho importante em relação à epilepsia. Quando a senhora faz o diagnóstico, a pessoa tem epilepsia, é muito complicado para ela receber essa notícia. Como é que é para a pessoa que, às vezes, por causa do preconceito, e tem trabalho, tem convívio escolar, tem convívio social... A pessoa se retrai quando ela, de repente, descobre que tem a doença?
Muitas vezes é uma doença crônica, Gilson. Não sempre. Em alguns casos, a doença remete de uma forma espontânea. Mas é claro que é um diagnóstico que causa muita estranheza, que causa muita... O paciente fica frustrado, fica com medo, tudo isso. Por isso que o suporte psicológico é tão importante, né? Lembrando que as epilepsias, elas não são iguais. Então, tem pessoas que têm crises muito leves e que se controlam de uma forma fácil com medicação. Existem pessoas que são candidatas à cirurgia de epilepsia e que depois dessa cirurgia não apresentam mais crises. Existem outros casos de epilepsia que são severos, que às vezes são relacionados a outras doenças, como déficits cognitivos, essas coisas. Então, assim, eu acho que a orientação é o que a gente pode fazer, digamos que de melhor para esse paciente, né? A orientação, o acompanhamento, buscar o melhor tratamento para aquele tipo de crise, para aquele tipo de paciente. Lembrando, então, que a gente trabalha com uma gama de doenças num nome só, né? E assim, só para finalizar em relação à questão da pandemia, o que a gente tem dos últimos dados em relação à epilepsia é que os pacientes epiléticos, eles não têm maior probabilidade de infecção pelo vírus, que não existem nenhuma evidência de que o coronavírus possa desencadear crise nos pacientes infectados, principalmente quando os pacientes têm uma infecção leve, que não precisam ser internados. Então, assim, esse paciente não necessariamente vai ter uma crise por conta do coronavírus, né? E que o paciente portador de epilepsia, ele não faz parte do grupo de risco. Então, assim, apesar de ser uma doença que a gente precisa tratar diariamente, que a gente precisa cuidar, que a gente precisa ter muito cuidado com os remédios, com as receitas, com o acompanhamento regular, ela não é uma doença que oferece um risco a mais quando o paciente é infectado pelo coronavírus, né?
Doutora Nabila, muito obrigado por essa conversa conosco na CBN. Tem mais temas, vamos deixar para o próximo encontro. Muito obrigado. Agradeço demais a sua participação.
Que isso, eu que agradeço. Muito obrigada.
Eu conversei com a neurologista Nabila Abdala, falamos sobre epilepsia. Como ela se caracteriza, como é que é o tratamento da doença nesse período de pandemia, como é que você, quando estiver convivendo com alguém que tem epilepsia, de repente tem um ataque, como é que você pode agir? E ela deixou claro agora no final de que não é, quem tem epilepsia não é do grupo de risco, ou seja, não tem qualquer relação entre a Covid-19 e a epilepsia de forma direta, que a gente possa ficar preocupado por ter a doença.